Estamos de volta com o nosso Saúde e Bem-Estar, que hoje fala sobre o coronavírus, que é um dos principais assuntos do mundo hoje, que já contabiliza mais de 1.100 mortes só na China. Um vírus menos agressivo do primeiro registrado na China, mas que se propaga com muito mais rapidez. Mas que vírus é esse, afinal de contas? Por isso, a nossa conversa nessa manhã com a doutora Alessandra Du, especialista em vacinas. Doutora, outra vez, bom dia, bem-vinda.
Bom dia, Maculê. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, que vírus é esse, afinal de contas, hein?
Maculê, o coronavírus é um vírus que ele foi descoberto em 1960. E ele tem esse nome de coronavírus porque descobriram que na superfície dele existem espículas como se fosse uma coroa. Então, por isso que ele tem esse nome. Esse vírus, ele tem muitas variantes, tá? Inclusive, nós, em anos anteriores, já havia contaminado em outros países, mas com uma outra formatação, com uma outra variante. O que ocorreu? Agora, no final do ano, os vírus, eles começaram a causar pneumonias, esses vírus. Só que não se sabia exatamente que vírus que estava causando essas pneumonias. Então, ele foi isolado através de laboratório e verificou-se que era o coronavírus. Primariamente, não se sabia se essa variante vinha contaminar as pessoas através do quê? Acreditam que toda a contaminação começou no mercado, né, em Wuhan, que é um mercado onde tem animais, é um de vários tipos, né? E daí se verificou que provavelmente é esse vírus vem disto, né? De animais contaminando humanos. E depois verificou-se que o vírus também, a contaminação de humano para humano. Através de quê? Através de gotículas. E essas gotículas fazem a contaminação como se fosse o vírus da gripe.
Ele tem semelhança com algum vírus aqui no Brasil, não?
Olha, na verdade, ele não tem, não é da mesma família do H1N1, tá? Mas a forma de ação é muito semelhante. Porém, a letalidade do coronavírus é maior do que a letalidade do H1N1. E também os estudos estão demonstrando que o contágio dele, de pessoa para pessoa, quando não ocorre isolamento, é tão grande quanto o H1N1.
Nós falamos aqui no começo, doutora, de que ele é menos agressivo do primeiro, mas ele se espalha com muito mais rapidez, é isso?
Exato. É um vírus que tem uma facilidade muito grande naquilo que a gente chama de replicação viral. Então, no momento que ele consegue um hospedeiro, ele consegue se replicar muito rapidamente. E isso, cada vírus tem uma forma de ação. E principalmente nas pessoas, né, que apresentarem uma baixa imunidade, o vírus tem uma maior facilidade, assim como o H1N1, né, de se instalar, se hospedar e fazer uma doença grave. O que mais preocupa é que esse vírus, ele realmente tem um grau de letalidade grande, né? Então, a gente chega assim, em torno de 0,2% no H1N1, né? E já com o vírus, com o coronavírus, a gente já tem uma letalidade chegando a quase 4%.
Bom, a pergunta que se faz é a seguinte. Bom, surgiu a primeira vez na China com mais de 800 mortos. Agora, ele volta de novo com mais força, inclusive. Nesse período aí não teve, digamos, pesquisa para uma vacina? O pessoal ficou acomodado ou não?
Não, na verdade, sempre há pesquisas, né? Sim. Mas o que ocorreu? Como foi um surto que foi contido, não houve uma preocupação maior, né? Hoje nós vimos que ele se espalhou por diversos países, né? E também a gente tem a grande preocupação hoje na circulação dele pelo grau de letalidade, né? Então, já há um esforço mundial para o desenvolvimento da vacina. Ainda não temos vacina. E, Maculã, é bem importante da gente conversar aqui que, nesse momento, existem muitas pessoas oportunistas, né? Então, houve agora até uma situação de um médico que está sendo processado pelo Conselho de Medicina porque ele começou a relatar que o uso de vitamina D injetável prevenia, né, possíveis complicações do coronavírus.
Médico brasileiro?
Sim. Então, nós temos que ficar muito, muito atento, né, com as fake news, com tudo que vai surgindo. Não é para as pessoas se apavorarem, né? Nós estamos, graças a Deus, desenvolvendo um bom trabalho através do Ministério da Saúde em tudo que é possível. Estão colocando, né, as pessoas em isolamento. Né? Nós aqui na nossa região só estamos agora no momento com um caso suspeito, né? 8 já foram descartados aqui no Rio Grande do Sul. E o que eu mais quero salientar é assim, não há um medicamento específico, tá? Para a doença. E não há vacinas. Então, o que, que a gente tem que fazer? Como no H1N1, né? Aquele teminha de casa, que é importante, segundo a Sociedade Brasileira de Infectologia, para a gente reduzir o risco de contaminação pelo coronavírus. Então, evitar contato próximo com pessoas que estejam com infecção respiratória, tá? Com doença respiratória, com a gripe. Lavar frequentemente as mãos. Usar os lenços nasais descartáveis. Sempre que tossir ou espirrar, colocar a mão na boca. Não compartilhar objetos de uso pessoal, gente, talheres, pratos, copos, garfos. Manter os ambientes sempre ventilados, tá? E outra coisa importante, evitar contato próximo com animais selvagens, animais doentes em fazendas ou criações. Por quê? Muitos dos vírus hoje que estão fazendo novas mutações estão nos animais, né? E hoje o que, que acontece? Principalmente lá na China, eles têm os hábitos alimentares, é cultural, né? E nós, infelizmente, aqui no nosso país, não conseguimos enxergar isso lá na China com bons olhos. E é difícil, porque nós temos outra cultura, né? E isso aconteceu e agora cabe a nós, população e a comunidade científica, juntar esforços para que nós não tenhamos um coronavírus no nosso país, como nós já temos o H1N1, que não está erradicado, Maculã. Agora, vários isolamentos que fizeram para testagem de coronavírus era H1N1, ou então era o vírus B da gripe, né? Então, é muito importante que as pessoas tenham essa consciência.
Alessandra, e aquele médico chinês que alertou em relação ao coronavírus, que acabou depois também morrendo entre os demais chineses, o pessoal não deu atenção para ele, né?
Realmente, Maculã.
Infelizmente, né?
Não foi dada atenção para ele, né? E ele era um sinalizador, né? E muitas vezes, assim, por isso que eu digo, trabalhar com a questão epidemiológica e a parte de epidemiologia como um todo, tem que se estar atento. Aconteceu alguma coisa diferente, né? Os médicos, eles têm muita expertise nisso. Quando chega um paciente Maculã para eles dizem, olha, tá diferente. Às vezes eles não sabem exatamente o diagnóstico, mas eles conseguem detectar que há algo diferente que está ocorrendo. E tem que se dar atenção, né? Eu até conversava com uma pediatra o ano passado e ela me disse assim, Alessandra, eu acho que tem um novo vírus da gripe circulando, ela me disse. Porque, assim, tem pacientes que fizeram a vacina e, mesmo assim, estão tendo casos de gripe e estão apresentando uns sintomas mais graves. Perfeito. Foi feito este ano o estudo nos hospitais sentinelas e nós temos 3 vírus novos circulantes. Então, quem foi o sinalizador? Foi o pediatra, que estava ali na ponta. Então, nós temos que parar e escutar os profissionais de saúde que estão ali na ponta, né? Infelizmente, poderia ter sido evitado muita coisa.
Bom, pelas informações que se tem hoje, doutora, a tendência é aumentar este vírus pelo mundo? Ou como é que ele está nesse momento, hein?
Olha, nesse momento, ele está numa expansão bem elevada, né? Porém, ainda aqui no nosso país, no Brasil, está bem contido, né? Mas, assim, a nível mundial, extremamente. Até eu tenho, assim, ó, os dados, né? Dos países em que esse vírus já está confirmado, né? Então, a gente tem hoje mais de 45.612 casos, que foi o que eu levantei ontem no CIV, e mais 1.114 casos já de mortes, né? Então, assim, ó, tá na Arábia Saudita, Bélgica, Reino Unido, Suécia, Espanha, Rússia, Itália, Alemanha, Finlândia, França, Canadá, Estados Unidos, Índia, Nepal, Tailândia, Filipinas, Camboja, Malásia, Austrália, Singapura. Então, e entre outros, né? Então, imagina, né, o quanto ele já se espalhou por diversos países, né, Maculã?
Mas cada país agora já está tomando as suas providências também, né?
Exatamente. Por isso que é importante que nós tenhamos todos os cuidados. Mas o que eu digo, Maculã, é toda a população. Porque essa lavagem de mãos, né, a questão de ter os cuidados básicos de saúde, evitar também, né, se as pessoas têm alguma viagem marcada para a China, enfim, né, para esses lugares que tem casos, em caso de necessidade mesmo, né, caso contrário, porque o que acontece? A maioria das doenças hoje, elas viajam. Sim. Né? Então, nós saímos daqui, o Brasil, por exemplo, nós não tínhamos praticamente casos de sarampo, né? Veio os venezuelanos sem uma cobertura vacinal adequada, ocorreu que nós começamos a ter casos de sarampo. Nos Estados Unidos também, muitos casos de sarampo. Então, as pessoas viajavam do Brasil para os Estados Unidos e importavam casos de lá. Então, isso acontece muito. Por isso, um viajante tem que ter o calendário dele revisado. Exato. Né? Empresários que saem, digamos, frequentemente do Brasil e vão para outros países, eles têm que se vacinar não só por eles têm que se vacinar por eles e também pela comunidade. Porque quando eles voltam, eles podem não desenvolver a doença, mas eles podem espalhar para a comunidade.
Doutora Alessandra, questão dos sintomas, algo semelhante com H1N1 ou não?
Totalmente, né? E isso que é o problema, porque é semelhante a uma gripe, né? Semelhante aos resfriados. O período de incubação que se verificou em torno de 14 dias, né? Pode ser até 14 dias, até desenvolver toda a sintomatologia. E a febre pode aparecer como pode não aparecer, tá? E o que ele leva é quadros de pneumonia. Mas uma coisa importante, né, Maculã? É pneumonia viral, tá? Então, agora também, né? E o pessoal diz, mas pode se transformar até numa bacteriana ali no andar. Mas é uma pneumonia viral, tá?
Qual é mais perigosa? A viral ou bacteriana?
Ambas são, né? Mas o grande problema é o seguinte, que não existe um tratamento específico, né? Sim. Então, vai ser tratado através dos sintomas que as pessoas vão apresentando, né? Porque o vírus não existe, existe antirretroviral, existem alguns mecanismos que você pode utilizar, mas não é um tratamento específico, né? Vamos pensar, você tem um problema de hipertensão, você vai usar um antipertensivo. Você tem uma pneumonia viral, não tem um medicamento para pneumonia viral, né? Então, aí tu vai trabalhar o quê? Nos sintomas.
Então, a pessoa morre por causa da pneumonia, é isso?
As complicações, né? Que pode daí, pode vir até de uma pneumonia, como uma meningite e tantas outras afecções, né? Pode dar também uma infecção generalizada, né? Então, por isso é importante fazer o diagnóstico precoce para que os médicos, né, nossos profissionais já possam realizar a conduta. Já saiu até protocolos de conduta, né, do Ministério da Saúde em todos os sentidos e em todas as variáveis. Então, isso é muito importante, né? Tá todos os profissionais de saúde alinhados.
Muito bem, conosco nessa manhã, doutora Alessandra Du, especialista em vacinas. Vamos torcer para que realmente nos próximos dias tenhamos uma notícia importante, né, favorável, que tenhamos uma vacina para isso, né?
Com certeza, Maculã, e nós já estamos agora trabalhando com a campanha antigripal, também 2020, e vai ser bem importante as pessoas se imunizarem para que, caso o coronavírus venha para o Brasil, nós possamos realizar o descarte de ser um H1N1 ou um sorogrupo B mais invasivo, e também é importante para que nós não tenhamos o retorno do H1N1 em forma de epidemia no Brasil.
Bom dia, boa sorte.
Obrigada.